Salve, salve, galera! Começando mais um episódio do 3 Pontos e a Falta, mais um vídeo aqui. E o assunto é o balanço final da Summer League. Ou melhor, as surpresas, os destaques, quais os times, quais as franquias que vêm deste torneio aí destinado a mostrar o potencial dos calouros da liga, né? Quais franquias já saem na frente e vão poder aproveitar esse potencial que foi mostrado já na próxima temporada regular. Vamos falar sobre isso, obviamente. Vamos falar sobre os times que, né, disputaram a final da Summer League, estão os dois aí na tela, o Rockets e o Cavs. E vamos falar de outros jogadores também, né, Filipão? Vamos falar de bastante surpresa que a gente viu aí ao longo deste torneio. Mas antes disso é hora da gente já para tudo, deixa o joinha, que é importante, chegar cada vez mais fãs de NBA aqui no YouTube Brasil, e assine o canal, rumo aos 6 mil, Filipão, a gente tá muito perto. Muito perto. Será que a gente consegue chegar aos 6 mil antes do início da próxima temporada regular?
Acho que tem chão ainda,
mas a gente sabe também que são meses em que vai ter menos assunto quente sobre a liga, né? Negociações já feitas, Summer League acabou, vai levar um tempinho ainda até os times voltarem, começar aquela parte de treinos. A gente sabe que tem Copa do Mundo vindo aí, então vai ser uma oportunidade legal de ver os atletas da NBA em vários dos países, né, que disputam a Copa em ação. Então a gente deixa aqui o desafio pra gente chegar a esses 6 mil antes da temporada 23-24 começar aqui, Filipão.
Boa.
Vamos lá. Começando então aqui falar sobre a Summer League que tava rolando já há algumas semanas. O Filipão acompanhou aí muito de perto os jogos e teve a final na última segunda-feira. A gente tá gravando aqui na manhã da terça, dia 18 de julho. E Cleveland Cavaliers e Houston Rockets foram aí os times que disputaram a final. Surpreendentemente, foram, acho que, os times que trouxeram mais jogadores experientes para a Summer League, né? Muita gente que já tinha sido draftado no ano passado, está indo para o seu segundo ano na liga, voltou lá para Las Vegas para ter ainda mais experiência e para poder aí disputar ainda mais esse torneio, né? Não é algo que costuma acontecer muito. A gente teve o Wembanyama também. Quem quiser saber de Victor Wembanyama, tem vídeo falando só sobre ele aqui no canal. Você pode vir dar uma olhada aqui nos vídeos recentes que você vai ter toda a análise, dos jogos que ele disputou na Summer League. Ele, felizmente, não jogou muito, né? Jogou duas partidas e depois já foi se dedicar aos treinos de pré-temporada no San Antonio Spurs. Mas a gente teve muito destaque legal, né, Filipão? Especialmente no Cavs, que foi o campeão da Summer League. O, né? Que você traz aí de interessante desse time?
Não, primeiro de tudo, saudade, cara. Porque parecia que a gente ficou 2 meses sem gravar, eu tava ficando agoniado aqui, morrendo de saudade real de falar com o pessoal, né? Imagino que deva também ter sentido a falta, porque a gente viu uma batida muito grande nos playoffs, de vídeo quase que diário, né? Então,
total.
Pausa foi bom pro descanso, mas ruim pro... que a gente gosta, que a gente faz, né? Então, tava animado para fazer esse vídeo aqui. Mas falando do que interessa, Bruno, como você falou, todo mundo sabe que eu sou maluco pela NBA, e essa Summer League foi muito legal, cara. Tudo bem que teve o advento do Wembanyama, mas fazia tempo que eu não vi uma classe tão boa como essa. Além dos nomes óbvios, obviamente, e mais badalados, que a gente já cobriu nos últimos 2 vídeos, como você muito bem mencionou. Quem não viu, veja, porque tem inclusive análise tática, né, dos jogos. Eu separei, obviamente, alguns pontos para a gente compartilhar com o nosso ouvinte. Porque, tendo acompanhado tudo, eu entendo que alguns nomes já deixaram de ser promessas e, como você falou, Bruno, já vão entrar na temporada regular com um grande impacto, com um impacto considerável para suas equipes titulares. Primeiro, obviamente, temos que falar do Cleveland Cavaliers, o time campeão, que jogou muita bola. Termina a competição 6-0, Bruno. Venceram 6 jogos, não perderam nenhum, de modo muito impressionante. Porque, pra mim, foi o time que mais jogou pro coletivo e menos pro individual. E exemplo disso é o Isaiah Mobley, que é o irmão mais velho do Evan Mobley, pra pessoal que não tá ligado, e foi o MVP da final de ontem, né? Ele sequer, tô falando da coletividade do Cavs, ele foi MVP do jogo de ontem, mas foi sequer membro do time All-Star da Summer League. Não All-Star, né? O time All-Summer League, aquele time...
A seleção do campeonato.
A seleção, exatamente, o quinteto titular dos melhores do campeonato. Então nem figurou nesse quinteto titular. Mostra que como que esse Cavs jogou menos pro destaque individual, né, e mais para fluir como um time já veterano. mas como um time que estava visando realmente ser campeão. E ele, inclusive, fala isso na coletiva de imprensa dele ontem, depois que ele ganhou o título de MVP da final, e perguntaram exatamente isso para ele: cara, como é que você se sente ganhando o MVP e não estando no All-Summer League, né? E ele fala: cara, eu quero ganhar, eu prefiro ganhar, então se eu ganhar e não estar nos outros times, eu não me importo. Então isso mostra a mentalidade com a qual esse time do Cavs entrou, Bruno. Mas a história dele é curiosa, porque, como eu falei, ele é irmão mais novo do titularíssimo Evan Mobley do Cavs, e por mais que ele tenha sido, ele seja mais velho, ele ainda está lutando por uma vaga. Ele foi escolha de segundo round no draft do ano passado, mas jogou como veterano ontem e mostrou por que merece um espaço. Para quem viu, caso alguém tenha visto o jogo como eu, ele, cara, jogou literalmente parecendo como um adulto contra crianças, cara. Tamanho o domínio dele dentro do garrafão. Embora ele seja um número 4 e só tenha 2,3 metros, o fato de que o time do Rockets é um time baixo permitiu com que ele dominasse do início ao fim. Não à toa, ele terminou o jogo com 29 pontos, 11 rebotes, tendo 5 rebotes ofensivos, 2 roubos, 2 blocos, chutou 60% de quadra. E ele mostrou para mim o pacote completo, Brunão. Defesa, arremesso, bom passe. Ele foi tão bem que o Cavs muitas vezes jogou com ele como ponto focal de ataque. Abusaram dos pick and rolls, atacaram a cesta, ele atacou a cesta, porque apesar de grande, ele tem muita agilidade, ele é um cara muito móvel, assim como o irmão dele, que me lembra, o jogo me lembra muito o irmão dele, a propósito. Então, Bruno, ele fez muito bom uso do post-up, tanto partindo para cravada, quanto partindo para o fadeaway, para o hook shot, ou seja, ele vem forte para uma vaga na rotação, justamente porque, embora o Cavs tenha o Evan Mobley, o irmão dele, e o Jared Allen na front court, Dean Wade e Damian Jones não são reservas à altura para esses caras. Então, eu acho que ele pode se aproveitar logo de cara dessa oportunidade. Outros caras que também vão ter muito espaço nesse time são Emoni Bates e Sam Merrill. Os dois caras também pegaram
fogo. Emoni Bates, destacaço do Cavs nessa Summer League, né?
Bruno, ele foi o cara que teve média de dígitos duplos todo santo jogo na Summer League. Mostra a regularidade desse cara, que também foi uma escolha de segundo round no draft desse ano, inclusive. Mas que, cara, por ser um time naturalmente alto na front court, né? E ter o Spider-Man como ponto focal do ataque, que é um cara cujo estilo é penetração e arremesso dentro do garrafão, o Cavs foi só o 24º time na liga toda em tentativa de arremesso de 3. Então, para mim, essa é a maior carência desse time, e esses dois caras resolvem isso logo de cara. O Bates está mais pronto, para mim, e pode já ser uma das maiores barganhas desse draft se ele jogar como jogou na Summer League. 17 pontos de média, chutou 40% de média do perímetro com 7 tentativas e meia por jogo. São números respeitáveis. Vale dizer também que ele figura, ao contrário do Isaiah Mobley, que sequer entrou no All-Summer League, ele entrou no segundo time do All-Summer League, que mostra, Bruno, que de fato ele teve uma regularidade muito, muito interessante. Mas quem ficou no primeiro time, Bruno, da Summer League, foi o Sam Merrill, companheiro desses dois caras, que teve média de... Perdão, teve no jogo de ontem, teve 27 pontos e fez 6 de 12 nas bolas de 3, ou seja, 50% de aproveitamento, e o cara terminou num todo com 45% do perímetro na competição, com média de 11 tentativas por jogo. Ou seja, se eles precisam de um cara com mão calibrada, um cara que vai tentar um alto volume de bola de 3, pode passar a quadra vindo do banco, abrir espaço para os grandalhões, esse cara é o Sam Merrill. Então, cara, eu vejo o Cavs estando muito bem já nessa off-season, Bruno, porque as maiores carências do elenco, a maior carência para mim, foi suprida pelo draft, né? E mesmo que esses caras tomem tempo para se climatizar, é importante lembrar que Max Truss e o Gorgeous Niang chegaram e vão justamente fazer essa função vindo do banco. Então eu vejo quem tem titular do Cavs com Garland, Spider Mitchell, o Okoro, o Evan Mobley e o Jared Allen, e um banco muito respeitável com Caris LeVert, com Max Truss, com Gorgeous Niang, o Ricky Rubio tá lá ainda, e com esses dois caras, o Bates e o Mobley, e o Sam Merrill, Bruno, podendo ser tanto esse cara das bolas de 3, quanto moeda de troca. Porque se o Cavs imaginar que já tem uma backcourt já povoada, eu acho que esse cara pode ser uma excelente peça para eles movimentarem o mercado e suprirem, eventualmente, mais uma posição ou outra nesse time que já é muito, 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 muito bom para mim.
É claro que o Cavs ele agiu para melhorar essa rotação na off-season já, fazendo trocas, né? Trazendo jogadores experientes. Mas, putz, ia ser uma história muito legal, né? Porque se a gente visse esses novatos ganhando espaço na temporada regular, porque a gente viu isso acontecer com o time titular em 21-22, né? Quando surge ali o trio do Evan Mobley, Jared Allen...
O Garland, né?
E o Garland, Darius Garland, exatamente. E aí a gente vê esse time titular se consolidar e se fortalecer com a chegada do Donovan Mitchell na temporada seguinte. E aí agora a gente vê a mesma coisa acontecer no banco, né? Ia ser muito interessante se a gente tivesse isso daí acontecendo nessa temporada, torcendo para que esses caras que despontaram na Summer League tenham oportunidade. Obviamente, não vão ser... Provavelmente não vão jogar muito, como você falou, né? Tem o Max Strus, tem o Niang, né? São caras muito mais experientes que provavelmente vão ter esse espaço ali, jogar seus 10 minutinhos por partida, né? Mas seria muito legal se esses jogadores também tivessem oportunidade, cara. Putz, o Sam Merrill fez 25 bolas de 3 na Summer League, cara. Se isso não é uma mão calibrada, eu não sei o que é, bicho.
Foi a maior quantidade de bola de 3 desde 2017, Bruno.
É que bizarro. Mostra que
esse cara não é brincadeira.
Não tá nem um pouco pra brincadeira mesmo. Vamos trocar aqui agora e falar do time que disputou a final e não venceu, que é o Houston Rockets, Filipão. O Rockets também veio com uma formação bem interessante pra essa Summer League, também trazendo muita gente mais experiente, né? O Rockets, que por si só já tem um time muito jovem, né? Tá aí investindo na reconstrução por meio do draft. E só agora a gente tá vendo eles fazerem movimentações no mercado para trazerem jogadores experientes que vão ali ajudar nessa formação, né? Veio o Van Vliet, veio o Dillon Brooks, veio o Patty Mills. Só que ainda é um time jovem e só que com uma grande experiência de liga, o que conta muito nessa Summer League, né, Filipão?
Cara, pra mim, uma das maiores surpresas da Summer League foi o Houston Rockets. Não que eu não esperasse o sucesso desse time, porque tem um cara hypando esse time. Esse cara sou eu, já há um tempo. Mas eles começaram de modo muito arrasador, logo de cara, ganhando o Blazers com aquele buzzer beater do Jabari Smith Jr. E no jogo seguinte também foi muito bem. Mas assim como o Mbanyama, né, ele foi poupado pelo seu time desde então. Então... O Rockets teve uma campanha muito interessante jogando sem o seu melhor jogador. Então isso me chama muito a atenção. Mas mesmo que tenha jogado só dois jogos, Bruno, o Jabari Smith Jr. saiu da Summer League com média de 35,5 pontos, cara. 7 rebotes, 4 assistências e 1 bloco por jogo. Chutou 49% de quadra e 33% de 3. Ou seja, ele jogou muita bola, cara. Foi legal demais vê-lo assim, porque, pra quem não lembra, ele foi a pick 3 do draft ano passado. E não teve não traduziu essa expectativa com boas performances logo no primeiro ano, né? Mas dessa vez, o Jabari Smith jogou muito bem como segundanista. Parece que a experiência que ele adquiriu nesse primeiro ano em relação aos demais em quadra foi evidente, e isso refletiu na confiança dele. Ele é um cara que precisa dessa confiança, porque ele é um cara two-way, né? E ele fez por merecer. Como eu falei, Bruno, ele mede quase 40 pontos por jogo na Summer League, mas para mim o maior atributo dele continua sendo a defesa, justamente porque ele é alto, ele tem ótima envergadura, ele rouba muita bola, e quando ele joga assim, ele pode ser esse cara para conectar esse Rockets tão recheado de jovens, como você mencionou, mas que vem muito forte com o Van Vliet, com o Dillon Brooks, o Jack Landale chegou também, ou seja, é um time que vai ser muito, muito interessante, cara. Por conta de profundidade. O Rockets é um time que não tinha profundidade nos últimos anos, né? E com a chegada do Ime Udoka, ele vem para mudar essa cara desse time, a cultura desse time. Ele, vale lembrar, ele transformou o Boston Celtics nessa potência defensiva que eles são hoje, e ele vem trazendo jogadores com esse perfil, Bruno. Todos esses caras que a gente mencionou, né, o Dillon Brooks, o Van Vliet, são caras excelentes defensores. E esse cara que eu mencionei também, o Jabari Smith Jr., é também excelente defensor. Amen Thompson, Bruno. Outro grande destaque para mim, que jogou só um jogo por conta de lesão, infelizmente, é outro cara, um armador alto, que é muito bom defensor. O Terry Eason, outro cara que teve bom destaque, segundanista. O Kevin Porter Jr. também vai vir do banco. O Jeff Green também tá lá, Bruno. Então, ou seja, é um time muito interessante, que teve também o MVP da Summer League, o Cam Whitmore. Né? Eu já falei e vou repetir, Bruno. Eu simplesmente não sei como é que esse cara caiu para pick 20 do draft, cara. Inacreditável, porque a notícia foi na noite do draft, é que os times que estavam para pegá-lo tinham algumas ressalvas físicas, mentais, mas o que esse cara entregou na Summer League, e ele já ser o MVP, prova que ele vai jogar, Bruno, com essa vontade de calar as pessoas. E eu acho muito, muito interessante, porque mexe com o brilho do jogador, né? E a gente gosta de ver caras que joguem assim. 20 pontos de média para ele, 6 rebotes, 46,5% de quadra. Quebrou o recorde da Summer League, Bruno, tendo com um jogo de 8 roubos de bola. E para mim, ele tem 19 anos só, incrível, mas tem um biotipo pronto para NBA, Bruno. Ele é um cara alto, é físico, mas também é ágil. Ele pode passar quadra, ele penetra o garrafão com agressividade, ele chuta bem, ele enterra, ele defende várias posições, porque ele é um cara muito alto. Então, cara, ele é o típico wing que todo time que sonha em ser campeão da NBA tem que ter. E é por isso que, para mim, ele já é o maior roubo desse draft. Então, olho não apenas no Whitmore, Bruno, mas o resto do Rockets como um todo, porque com o excelente Mudoka, ele tem tudo para decolar.
Eu não duvido nesse time, assim, obviamente, talvez tenha um pouco de empolgação aqui no meu comentário. Eu não duvido desse time pescar uma vaga no play-in, não, viu?
Bruno, vai?
No final, naquela parte de baixo ali da tabela do Oeste? Não duvido não, cara.
Eu acho que vai, pelo menos brigar, porque a gente pode lembrar que o Portland tava nessa briga, não vai estar, né? Então tem alguns times que saíram, que vão dar espaço para esse time do Rockets chegar. E como a gente falou, é um time que já tá sendo montado para ganhar agora. Quando o Van Vliet vai lá, quando o Landale vai lá, o Jeff Green sai do campeão Denver Nuggets para ir para lá, eles estão confiando no projeto. E com o salto que esses caras estão tendo, né? O Jalen Green já é um fato na liga, né? Não é mais promessa. Uhum. O Jabari Smith também tá dando indício que vai ter o maior ano da carreira dele até então. Então, cara, já é um time muito redondo, Bruno. Uhum. Que tem titular muito forte e que tem profundidade, cara. Então, assim, eu tô muito curioso ver esse time. Olho no Houston Rockets.
O Rockets tem tudo pra fazer uma temporada que outro time fez em 2022-23, que foi o OKC, Filipão. E sabe quem eles não tinham, que eles vão passar a ter agora, e a gente vai falar dele agora, porque jogou a Summer League? Chet Holmgren! Grande abraço pro Guilherme Jacobs, jogador favorito do Jacobs. Voltou pra Summer League e é um cara que tem uma história muito interessante nesse torneio, porque ele foi a pique 2 ou 3? Pique 2 do draft de 2022, né? Jogou a Summer League e teve uma lesão muito séria que lhe custou a temporada toda. Então, ele não conseguiu jogar a temporada regular e voltou a disputar partidas na NBA pelo OKC justamente na Summer League. E que bom sinal ele deu de recuperação, né, Filipão? Foi completamente dominante defensivamente, exatamente como a gente esperava que ele fosse, né, na temporada passada, na Summer League passada, e parece que o cara voltou como se não tivesse nem se machucado, né? O que ele distribuiu de toco nas partidas do OKC tá maluco, bicho.
Bruno, como eu tava animado pra ver esse cara finalmente estrear, cara. Pra quem chegou agora, guardado as proporções, o Chet era o Wembanyama do ano passado, no draft do ano passado, né? Claro que ele já tem 21 anos contra só 19 do francês, mas, Bruno, eles são muito parecidos, tanto no estilo de jogo quanto no próprio físico, né? O Chet também é um cara altão, sim. Tem 2,16, e o Wembanyama, a propósito, Bruno, 2,26, tem mais 10 centímetros em relação ao Chet Holmgren, mas é um cara alto, foi escolher dois draft ano passado, justamente porque tem habilidade de armador para toda essa altura.
E existia uma especulação de que ele poderia ser a 1, né? Foi mais uma questão de escolha de fit do Orlando, que preferiu o banqueiro, pelo que eles tinham lá, do que talento em si, né? Ao contrário do Wembanyama, que era aquela que a gente sabia que ia ser o primeiro, independentemente do que acontecesse em 2022, você tinha essa dúvida, né?
Ano passado, esses três caras que a gente mencionou, né? O banqueiro, o Jabari Smith Jr. e o Chet Holmgren,
sim.
Todos podiam ser a primeira escolha, né?
Sim.
Tava muito aberto. Então mostra o talento desse cara. E ele é um cara, Bruno, que, apesar de tudo que eu mencionei, tem excelente ball handling, é bom passador também, ele faz bem os pick and rolls, ele passa a quadra porque tem chute 3, é ágil pra caramba, porque ele tem altura, mas ele não tem peso, então ele é muito leve, ele se movimenta muito bem, e terminou a Summer League com 20 pontos de média, chutou 56% de quadra, 9 rebotes e meio, e Bruno, ridículos, 3 blocos e meio por jogo, ou seja, ele teve média de praticamente 4 tocos por jogo, o que é algo insano, que para mim só tende a melhorar quando ele for ganhando peso, né, e poder usar a dominância física também no garrafão. E pelo OKC, Bruno, ser um time que joga mais baixo, no small ball, eu acho que ele chega para resolver vários problemas do time já para ontem. Preenche uma lacuna defensiva instantaneamente. E também ajuda bastante o Shea, né? Não apenas espaçando a quadra para ele, mas tirando a pressão ofensiva dele, já que o Guidey ainda não encontrou o arremesso dele, apesar de ser um exímio passador, que é também mais um ponto muito animador, porque eu quero muito ver, Bruno, os lobs que o Guidey vai fazer com o Chet e a dinamicidade que esse time vai ter, porque é um time muito jovem também, tem os dois Williams, que jogaram bem também ano passado e que, inclusive, tiveram chance nessa Summer League também e provaram que se desenvolveram já nessa da temporada passada para essa. Então, cara, olho também no OKC, que vale sempre lembrar, é o time que mais tem picks para distribuir, para fazer trocas eventualmente. Então, caso um nome específico surja que se encaixe bem nesse time, já com a espinha dorsal tão bem formada, eles vão atrás desse cara, usar as picks e podem, Bruno, surpreender nos próximos anos. Então é mais um time que nos próximos 5, Bruno, 6, 7 anos vai estar na ponta da língua de todo mundo.
Filipão, menções finais aí de jogadores da Summer League pra gente arrematar o vídeo. Quem que você pode trazer pra gente?
Bruno, não, dos que a gente não mencionou ainda, eu puxei 3 aqui, vai. O primeiro, o Keyonte George, do Utah Jazz. Simplesmente o armador titular do time do All Summer League. Dispensa comentários. Pique 16 desse ano. 19 anos só, armador alto com quase 2 metros. Teve média de 22 pontos, 6 assistências. Chutou, Bruno, 44% de 3, cara. De média. É mais um ótimo talento pro já promissor elenco do Jazz. Eu sei que eles já estão muito bem servidos a backcourt com o Sexton e com Clarkson. Mas ele pode ser importante vindo do banco para a franquia de Utah. Mas é aquilo, quando um time está em rebuild, né, tem muito, todas as picks do mundo, essa é mais uma peça que eu não espantaria caso eles usassem como moeda de troca para reforçar o time com mais veteranos, que para mim é o que eles precisam desde que eles perderam o Mike Conley, que foi para o Wolves. Outro nome, o Michael DeVoe, do Portland Trail Blazers. É um cara que me agradou demais. Talvez possa acelerar a reconstrução do Blazers. Cara extremamente habilidoso, canhotinho, entra muito com muita facilidade na área pintada, pontua em volume, 20 pontos de média para ele, 54% de arremesso de quadra no armador, é muito interessante, e absurdos, 65% de 3, Bruno, tá bom para você?
Meu Deus do céu,
né? Que absurdo, não, cara. Não são aquelas 11 tentativas pro jogo do Sam Merrill, do Cavs, mas são 4 tentativas.3 por jogo. Não é um número baixo também, né? E esse aproveitamento é absurdo, Bruno. Levando em conta que você já tem o Anthony Simons, o Scoot Henderson na backcourt, é mais um cara que talvez possa contribuir do banco, vindo suprir a carência da eventual, né, iminente saída do Damian Lillard. Então é algo animador para a franquia de Oregon, que também, se quiser, pode se utilizar desse cara como moeda de troca para reforçar o time. E minha última menção, Bruno, é o irmão do Amen Thompson, o Osar Thompson, jogador do Detroit Pistons, que jogou muito, muito bem. Como é legal ver irmãos, né, Bruno? Ainda mais gêmeos, jogando bem. Como esses caras são bons. Foram draftados número 4 e número 5 do draft, back-to-back. Ou seja, é uma história muito legal. E esse moleque, assim como o irmão dele, é muito alto, muito ágil. Tem, esse potencial de ser two-way, Bruno. Mas ele é um exímio arremessador. Ele é mais arremessador do que seu irmão, que é mais passador. Então, olho nesse time do Detroit Pistons com o Cade Cunningham, né, que está se reforçando bastante. Tem o Jaden Ivey na backcourt também. Então, Bruno, é legal trazer esses nomes todos que a gente trouxe, porque são todos talentos em times muito bons, em times jovens, que vão, consequentemente, é bom a gente se familiarizar com esses nomes, porque eles vão estar em evidência nos próximos 5, para não dizer 10 anos da NBA. Então, muito legal trazer essas novas joias raras que a gente vai acompanhar tanto.
Tá aí, passada a régua na Summer League 2023, evento aí que dá o pontapé inicial para a temporada 23-24 da NBA. Agora a gente vai ficar de olho nas movimentações de mercado, que ainda tem alguns jogadores que não decidiram o seu futuro, né, Dame Lillard, né, James Harden? Vamos ficar de olho, se acontecer alguma coisa vai ter vídeo aqui, vai ter Copa do Mundo também, para a gente poder ficar de olho em vários jogadores da NBA que devem disputar, então vai ser bem interessante. E obviamente você fica aqui ligado para a gente, para não perder nada sobre NBA, análises, informações, a gente está trazendo tudo aqui. Então já deixa o like, super importante, e assine o canal do 3 Pontos e a Falta para não perder nada. Filipão, grande abraço, bom estar com você de novo aqui. Vai ser aquele que a gente não gravava, tamo junto. Obrigado a você que assistiu a gente até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!